Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português neste 23 de setembro de 2023, sábado. Desejamos a todos votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na produção Mariano Bartolomeu, Ana Guedes está convosco e na apresentação. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. Também pode ouvir em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio PIDGT, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária na cidade de Bafatá. Em Gabu, é Leste FM e a Sitchanouco. Estamos também em FM em Catió, com a rádio educativa. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Cachung, a Voz da América, em português, está em FM com a rádio parceira Olero Bando. Na emissão deste sábado, em destaque, é aqui a questão: será que Angola consegue alcançar as metas do desenvolvimento? Falaremos também dos 50 anos de independência da Guiné-Bissau, que se assinala a 24 de setembro, exatamente amanhã, domingo. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias. É a atualidade neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a mais Miguel com o som de Al Santos. Apresento as notícias. O primeiro-ministro de Cabo Verde fez hoje uma forte defesa da democracia liberal constitucional, condenou os golpes de Estado em África e apontou que o descaso entre os cidadãos e o poder político quanto ao funcionamento da democracia é uma oportunidade. Ao discursar neste sábado, dia 23, na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, Ulisses Correia Silva realçou a necessidade de reformas na arquitetura financeira internacional e a operacionalização de instrumentos de financiamento climático e ambiental. Na sua intervenção, Ulisses Correia Silva citou a pesquisa recente do Afrobarómetro, que mostrou que 2/3 dos africanos preferem a democracia a qualquer outra forma de governo, o que para ele é oportunidade para mais e melhor democracia, boa governação, mais empoderamento dos cidadãos, combate à corrupção, transparência fiscal e financeira e políticas baseadas em resultados que, de uma maneira generalizada, tocam a vida das pessoas, criam confiança e esperança. Noutras notícias, o ex-oficial do FBI, Charles McDonnell, que declarou-se culpado na sexta-feira, dia 22, por aceitar 222 milhões do albanês americano Agron Nezaj, um ex-oficial de inteligência albanesa, que admitiu estar a ajudar a promover relacionamentos para ajudar a estabelecer as bases para futuras oportunidades de negócios no país. De acordo com documentos judiciais, Nezaz tornou-se informante da investigação do FBI sobre os contactos de McGonigal na Albânia. Em Washington, McGonigal enfrentou novas acusações, acusando-o, entre outros, de não comunicar pagamentos em dinheiro, contactos com autoridades estrangeiras e viagens à Europa, que realizou com o antigo oficial de inteligência albanês entre 2017 e 2018. A confissão de culpa foi apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, aqui em D.C., com base num acordo entre os procuradores e advogados McGonigal, e que ele declarou-se culpado de ocultação de provas materiais sobre os procuradores, retirando as 8 outras acusações. Com tal acordo, o caso não irá a julgamento. As pessoas correm o risco de se afogar quando abandonadas nas ondas, devem ser resgatadas, disse o Papa Francisco nesta sexta-feira ontem, em Marselha, França, num memorial dedicado aos marinheiros e migrantes. Francisco descreveu os esforços para impedir o resgate de migrantes como gestos de ódio. Os migrantes de África e do Médio Oriente embarcam frequentemente em embarcações frágeis para a Europa na esperança de uma vida melhor lá e noutros lugares. A primeira paragem para muitos deles costuma ser a ilha italiana de Lampedusa, que recentemente ficou subcarregada com milhares de migrantes. Muitas vezes os barcos de migrantes são abandonados no mar pelos seus contrabandistas. Os grupos de resgate são, por vezes, proibidos por alguns países europeus de socorrer os migrantes ou atrasam as suas missões. E assim, Esse belo mar tornou-se num enorme cemitério, onde muitos irmãos e irmãs são privados até do direito a uma sepultura, disse Francisco na sexta-feira sobre o Mediterrâneo, onde dezenas de milhares de migrantes perderam a vida.
Especialistas afirmam que Angola está longe de cumprir com as metas do desenvolvimento sustentável. Para falar sobre o assunto, ouvimos Sérgio Calundung, especialista em projetos de desenvolvimento, o ambientalista Vladimir Russo e o analista político Albino Paquisi.
A semelhança dos tímidos avanços registrados em África em relação às metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, muitos especialistas admitem igual fracasso quanto às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Este é um dos vários assuntos que dominaram os debates na Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, e o continente africano, mais uma vez, é posto à prova em relação às suas capacidades internas para cumprir mais este desafio. O presidente João Lourenço, na qualidade de presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, considerou crucial examinar em conjunto os progressos alcançados na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao nível das diferentes regiões do mundo. O chefe de Estado angolano defendeu, por isso, um esforço conjugado entre a região e os parceiros internacionais, sem constrangimentos e obstáculos, com vista ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento. João Lourenço falou também das consequências das alterações climáticas na região da África Austral, realçando os efeitos nocivos das mesmas sobre as economias da região. À medida que os anos passam e 2030 se aproxima, o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão em contradição com a realidade que muitos países do continente apresentam. O especialista em projetos de desenvolvimento, Sérgio Calundungo, não tem dúvidas em afirmar que Angola está muito aquém do que era desejável. Ainda assim, reconhece que tem havido algum esforço das autoridades.
Eu entendo que algumas metas, né? Estamos muito aquém do alcance das metas, né? Se, por um lado, vamos assinalar como satisfatório, né? Ou positivo, o esforço que foi feito, eu recordo que há um ano atrás da UNI, Angola ter um relatório que tenta medir o alcance dos objetivos, ao contrário de muitos outros documentos em que se estabelecem metas e depois ninguém faz um mínimo de esforço para medir. E este é o lado, a nota boa, mas também a nota que carece de preocupação é que, em relação às metas, algumas das metas, nós estamos muito aquém do que seria desejável, né? Lembram-se que daqui a 2030 nós estamos aí há 7 anos e se olhares para objetivos como a erradicação da fome e da pobreza, os dados oficiais e os números que existem são muito altos e pessoalmente não acredito que, por mais esforços que se faça, que até 2030 nós consigamos erradicar a pobreza, né?
E como é que está avaliado?
Os dados de educação e de outros objetivos que merecem questões de saúde, né? Sentimos que há aqui um esforço muito grande que ainda não foi feito e deveria ter sido feito ontem, não hoje.
E como é que tem avaliado aquilo que são os argumentos do governo angolano face aos apelos no sentido de se acelerar todo este processo das metas que foram estabelecidas?
Eu penso que os governos, e não é só o angolano, infelizmente, quase todos, no discurso político sempre realça a necessidade dos objetivos, né? Não dá o caso de objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Não conheço nenhum governo que tenha feito um discurso contra isto, ou dizendo que estava antes comprometido. Mas se nós prepararmos num instrumento muito prático de concretização, eu costumo dizer, o Orçamento Geral do Estado é onde os compromissos feitos, os financiamentos políticos, cruzam-se com a realidade, né? E se olharmos para aquelas rubricas, a quantidade de dinheiro dedicada àquelas rubricas que podiam fazer esse tal, que deveriam acelerar ou materializar o compromisso que é publicamente assumido, vamos notar claramente que há aqui um afastamento entre aquilo que é o discurso e aquilo que é a realidade prática, porque é tudo com um um executivo pode fazer, quer do ponto de vista da arrecadação de receitas, quer do ponto de vista de investimento público, estaria em sede do orçamento. Então, o orçamento é o lugar onde o discurso político cruza com a realidade, né? Portanto, há uma consciência de que, se calhar, estamos mal em relação a, por exemplo, o acesso universal à educação, mas também enquanto não dedicamos o mínimo que é recomendável, entre 15% a 20% do orçamento geral do Estado nesse setor, não acredito que vamos conseguir alcançar estas metas, né?
Sérgio Calundongo lembra que a semelhança do fracasso no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio mostra que o hábito de falhar aos compromissos estabelecidos por parte de alguns países africanos já não é novidade.
Há um entendimento, um compromisso em reduzir a fome e a miséria num país como o nosso com potencial agrícola, mas se o orçamento da agricultura nem sequer chega aos 3%, dificilmente eu não vejo como isto se vai alcançar, porque infelizmente isso não, essas metas não se alcançam por milagre. Né?
Doutor Sérgio Calundongo, o Presidente João Lourenço, na sua intervenção no debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, alegou o impacto das alterações climáticas como estando a condicionar o cumprimento das metas e apelou à conjugação de esforços a nível dos Estados e também internamente no sentido de, pelo menos, procurar a forma de chegar, pelo menos, a se concretizar estes objetivos. Digamos que o que é que pode acontecer de concreto caso os países, particularmente africanos, não cumpram com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
Bom, é preciso perceber que antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tivemos os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, né? Prepara, apesar de também ter sido o mesmo processo, um compromisso global. Para isto, o que aconteceu foi, pura e simplesmente, chegamos a 2016, eles não foram cumpridos e foram refeitos, houve um processo de aprendizagem. Alguns países, mais do que os outros, do que outros, tentaram fazer leituras do que funcionou mal e foi relançado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que temos hoje. Portanto, o hábito de estabelecer metas, de estabelecer compromissos de largo prazo e anunciar, muito antigo, né? Agora, o hábito de falhar os compromissos estabelecidos talvez também não é algo de novo, né? Não é necessariamente uma novidade. Quando perguntas o que pode acontecer, é claro que os alertas foram dados. A comunidade científica diz que o mundo não pode continuar na senda do que se encontra, em que uns têm muito, outros têm pouco, na questão da desigualdade, mas, sobretudo, as formas como os seres humanos desenvolvem do ponto de vista económico e social está a ter negativos sobre a natureza. E se o mundo não se unir, não criar uma plataforma comum e tornar a vida melhor a todos nós, haver o compromisso com a natureza e com as gerações vindouras, há um risco muito sério de que, infelizmente, a natureza não aguenta, né?
A dilapidação das florestas já não é um caso novo em Angola, mas olhando para a perspectiva da ação climática e proteção da vida terrestre, as consequências são preocupantes. O ambientalista Vladimir Russo diz que existe algum esforço do governo, mas defende que Angola deve entrar rapidamente no mercado do carbono.
Pois é fato importante refletirmos sobre estes sinais que têm sido passados nos últimos anos. Penso que desde 2015, com a Conferência das Partes em Paris, o assunto foi cada vez tomando proporções mais elevadas na arena internacional e, aos poucos, a nível nacional, foram dados alguns passos no sentido de definir estratégias políticas, tentar alinhar o país àquilo que são as grandes metas internacionais, tanto de mitigação como de adaptação, e como é que Angola se pode posicionar no sentido de reduzir as suas emissões, apesar de Angola ser um país em vias de desenvolvimento e com limitações do ponto de vista de desenvolvimento, e pelo facto de não ter metas de redução, de qualquer forma, isto não inibe que Angola possa dar alguns passos concretos naquilo que tem sido a questão da descarbonização e na redução das emissões.
Do ponto de vista prático, sente que tem havido
algum sinal, alguma indicação no sentido de se avançar nessa perspectiva?
Bom, é isso, quer dizer, nós não temos estado a assistir, para além de documentos práticos, temos tido pouca intervenção, digamos, para o país de uma forma geral. Há, de facto, algumas intervenções que são importantes, cujos resultados poderão tardar, essa questão do transvase da água que acontece a nível do Sul, a questão da mudança da nossa transição energética adaptativa com a introdução de energias renováveis, particularmente com o aumento da produção de energia por meio de painéis fotovoltaicos, uma tentativa de uma descarbonização da indústria petrolífera com menores emissões do processo de produção de petróleo. Mas, por outro lado, se olharmos para aquilo que são os principais sumidouros do carbono, por exemplo, as nossas florestas, notamos cada vez mais uma dilapidação dessas florestas. Aquilo que devia ser o pulmão, que devia ajudar a captar, digamos, o carbono, sequestrar o carbono da atmosfera, nós temos visto uma situação preocupante, que é a dilapidação de muitos recursos florestais, e particularmente de florestas importantes, como é a Serra do Pingano, a floresta da Cumbia, um pouco mesmo também a floresta de Mariomba. Então, temos, de facto, algumas medidas que nos podem ajudar a mitigar alguns problemas, mas do ponto de vista da adaptação e de não deixar destruir, temos que fazer um esforço ainda maior. Por outro lado, é necessário que Angola entre rapidamente no mercado de carbono. Nós temos, os países podem receber um conjunto de financiamentos, e o Presidente falou no seu discurso sobre a questão do Fundo Verde e o acesso a recursos financeiros internacionais para nos ajudar a melhorar a nossa prestação do ponto de vista de redução de emissões, mas nós temos que entrar rapidamente no mercado de carbono, rapidamente, mas com passos concretos, para que possamos mobilizar recursos para algumas das atividades que para as quais não temos dinheiro. Estamos neste momento num processo complicado da nossa economia, onde as contas são mais apertadas, e normalmente onde deixa de haver dinheiro primeiro são para as questões ambientais.
Para Vladimir Russo, Angola devia igualmente definir as metas internas possíveis para estar em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
É importante referir, quando abordamos a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós estamos a falar dos objetivos globais. E este é um dos principais problemas deste tipo de objetivos. Eram objetivos que tinham metas para 2020 e metas para 2030, mas são metas globais. Acho que falta no país, na generalidade das 17 metas, dos 17 objetivos e das várias metas, é nós termos metas nacionais. Porque nós dizemos que vamos olhar para as diversas metas, onde foi digamos, o acesso à educação, ou do acesso ao ensino, para a universalização destes serviços, é uma meta que nós sabemos que em 2030 não vão ser atingidas. Então, nós deveríamos definir quais são as nossas metas e medir o alcance destas metas. Porque se medirmos aquilo que é o alcance das metas internacionais, nós estamos muito longe, nós e todos os grandes parte dos países em vias de desenvolvimento, estão muito longe de podermos atingir. Nós fizemos um...
E, doutora, 2030 já está aí mesmo a curva. Daqui a pouco.
Nós temos que olhar para aquilo que são a nossa realidade, o nosso contexto, e olhar para as metas internacionais e dizer, ok, quais são aquelas que nós podemos almejar, alcançar, iguais às que são as internacionais. Quais são aquelas que nós temos de baixar um pouco a vitola, porque sabemos que não vamos conseguir. Então, temos que definir melhor essas metas para não ser se sairmos buracos daqui a 7 anos, quando chegar a 2030, não termos conseguido alcançar todas as metas, que são metas internacionais. Claro, é importante refletir que estas questões das alterações climáticas estão, de facto, a ter efeitos nocivos sobre as economias.
Já o analista político Albino Patissi é de opinião que o grande problema dos países que estão em vias de desenvolvimento tem que ver com a aplicação das agendas. Albino Patissi defende, para o efeito, que haja mais empenho dos governos para cumprirem com as metas estabelecidas.
Primeiro é preciso dizer que, quando estamos a falar de desenvolvimento sustentável, temos três pilares. O primeiro pilar é o económico-financeiro. O segundo pilar, naturalmente, é o social. O social das pessoas, portanto, fazer com que as pessoas tenham melhores condições de vida. E o terceiro pilar é o pilar ambiental. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, que surge em 1978, tem muito que ver com esses três pilares. São pilares fundamentais, ou seja, para que as comunidades possam ser sustentáveis, preservando, portanto, a natureza para as futuras gerações. É preciso que existam as finanças, é preciso que do ponto de vista social haja distribuição equitativa e é preciso que os recursos ambientais possam ser utilizados e preservados ao mesmo tempo. Então, a grande luta que hoje tem havido é, essencialmente, com os países desenvolvidos. Por isso é que esta cimeira, é, portanto, G77 mais China, faz com que, essencialmente com um grande discurso hoje do presidente Lula, na defesa das minorias, faz com que, de alguma forma, se desperte aí na grande Assembleia das Nações Unidas esta intenção de que, se nós queremos preservar a natureza, o mundo no seu conjunto, se nós queremos desenvolver as nossas sociedades, aliás, com os grandes 17 objetivos, que um dos quais tem a ver com o combate à pobreza, mais escolaridade, mais saúde, energias renováveis e tantos outros, nós temos que estar juntos, temos que nos unir.
Mas, doutor Aldir Paquí, se me permite, o que temos acompanhado de um tempo a esta parte, em relação àquilo que é a participação dos líderes africanos nestes encontros mundiais, é mais pedir dinheiro para se investir nos seus respectivos países. Mas, do ponto de vista prático, aquilo que são os objetivos que se pretendem que sejam concretizados, nem sempre eles são assim realizados tal como é a expectativa das populações.
Então, nós aqui temos um grande problema. Com exceção, com a grande exceção do Brasil, e nós conhecemos, quem conhece o Brasil sabe qual é a evolução do Brasil, essencialmente com a presidência, tanto do PT, tanto de Lula, na atenção às minorias, nós sabemos que uma parte considerável dos nossos países africanos tem problema de aplicação das agendas. Isso é uma grande verdade. Entretanto, também é preciso dizer, Arão, que nós, inclusive olhando um bocadinho para aquilo que é a nossa realidade enquanto país de Angola, nós não precisaríamos de financiamento, como é evidente. Mas eu estou de acordo consigo quando disse que a aplicação dos recursos não condiz com aquilo que são os desenvolvimentos das populações, mas para todos os efeitos. Essas grandes assembleias são exatamente para pedir esse financiamento que, no sentido da sustentabilidade das comunidades. Agora, há aqui um problema que nós temos tido de facto, não é? Nós pedimos dinheiro depois. A supervisão na aplicação destes dinheiros é ineficiente. Não é? Esse é o grande problema. Bem, mas o importante é nós fazermos estes compromissos, porque eu penso que, de governo a governo, vão existindo alterações fundamentais e necessárias. Agora, o próprio desenvolvimento sustentável, como eu o vejo hoje, Carão, é só dizer que existe mais empenho dos governos.
Finalmente, Albino Paquisi é a favor da conjugação de esforços e olhar para o interior do país, cujas desigualdades expõem de forma negativa o déficit da implementação das políticas de desenvolvimento.
Nós precisamos dizer uma coisa. Eu, quando olho para o nosso presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, a discursar naquela grande praça, nós temos que dizer que aqui há uma esperança. Entretanto, é preciso nós alinharmos as agulhas. E aqui, para alinhar as agulhas, temos que ser realistas e dizer o seguinte. Nós, por exemplo, o nosso país, nós temos muita massa, não só intelectual, como também política, toda a massa intelectual e política praticamente está reunida na capital. Ora, as coisas não acontecem na capital. A vida não acontece na capital. Angola é rica e vasta. E com muitas, e aqui passo por nós, com muitos recursos que nós poderíamos utilizar para benefício das nossas populações.
O doutor está aqui a falar na perspectiva das assimetrias, né, melhor dito, que ainda se constatam a nível do interior do país.
Estou a falar das assimetrias, mas a grande verdade é que, deixa-me dizer que eu estive há uma semana, estive no Andulo, no Bié. O que nós temos de riqueza, se nós, de facto, aplicássemos as autarquias e nós desconcentrássemos o poder e descentralizássemos o poder, se os nossos governantes conhecessem mais o nosso interior, o nosso norte, sul e centro, nós não teríamos necessidade de pedir dinheiro a ninguém. Não teríamos. Porque os recursos são imensos. E depois aqui há uma coisa interessante, não, que nós temos realmente que aproveitar. Nós hoje, porque a razão é que permitimos, por exemplo, e aqui o governo vai tomando certas medidas, não é? Ao invés de nós exportarmos, por exemplo, muita madeira, nós devíamos ter empresários e milionários a investir no nosso país, nas localidades no interior, para poder transformar e assim criarmos riqueza ou valor acrescentado. Eu penso que tem que haver uma conexão muito forte entre o presidente da República, João Lourenço, que governa, e os seus auxiliares, mas aí o trabalho é dos auxiliares, ou não? Porque o presidente não vai para humilhar todo o país. O que nós temos advogado nos últimos tempos é que se os auxiliares do nosso presidente trabalharem como auxiliares...
Os auxiliares, estamos a falar dos governos provinciais, neste caso.
Completamente, eram dos governos provinciais. Estamos a falar dos governos provinciais, das administrações municipais, dos secretários e ministros. Ora, o que nós temos de riqueza em todas as províncias do nosso país, nas 18 províncias do nosso país, chegaria para nos sustentar e muito bem. Agora, há aqui um problema. Nós temos muita politização em quase tudo. Isto faz com que mesmo aqueles que possam produzir e ou ajudar o governo no desenvolvimento das localidades, se não fazem parte do partido político, não são tidos nem achatados. Eu penso que nós poderíamos conseguir fazer isso a nível do nosso país, no tal desenvolvimento sustentável, porque Angola tem muita riqueza, e assim conseguiríamos naturalmente ajudar, portanto, a atingir esse objetivo de Angola, tanto Angola não, o objetivo mundial de 2030 do desenvolvimento sustentável. De outra maneira, nós não conseguiremos.
Albino Paquice, Vladimir Russo e Sérgio Calandungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam, a Voz da América em português está no Instagram, no YouTube, no Facebook, na plataforma X, estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. A Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 23 de setembro de 2023. Para todos, votos de um bom sábado, bom fim de semana, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
Slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Remember you walking up to heaven, don't let nobody turn you around. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. And don't you let nobody drag your spirit down. Remember you walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
sounds strange to you, and I might preach the gospel.
Amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, a emissão vespertina, sábado 23 de setembro de 2023, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. É uma emissão que pode escutar na onda curta, nos 12.080, nos 17.655, na onda média, nos 1530, não esqueça, na internet, em direto, estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Estamos também em FM em Nampula com a Rádio Encontra, Climane, em Nova Rádio Paz. Estamos em FM na Guiné-Bissau. Em Catiú, é a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casos Mai. Em Bissau estamos com a Pidgivitia Capital FM, em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio, Cachunga, Rádio Lerubandi. Na cidade de Gabu tem duas rádios parceiras, é a Rádio Sitchanoco e a Leste FM. Para as nossas rádios parceiras, fotos de um bom sábado. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui da Guiné-Bissau, 50 anos após a independência, como está o país, o papel das mulheres, dos jovens, o que é que eles sonham. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana. Novamente, sou a Mãe Miguel para apresentar as notícias. O primeiro-ministro de Cabo Verde fez uma forte defesa da democracia liberal constitucional, condenou os golpes de Estado em África e apontou que o descaso entre os cidadãos e o poder político quanto ao funcionamento da democracia é uma oportunidade. Ao discursar neste sábado, dia 23, na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, Ulisses Correia Silva realçou a necessidade de reformas na arquitetura financeira internacional e operacionalização de instrumentos de financiamento climático e ambiental. Na sua intervenção, ele citou a pesquisa recente do Afrobarómetro, que mostrou que 2/3 dos africanos preferem a democracia a qualquer outra forma de governo, o que para ele é oportunidade para mais e melhor democracia, boa governação, mais empoderamento dos cidadãos, combate à corrupção e transparência fiscal e financeira. Noutras notícias, os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira, ontem, dia 22, mais 65 milhões de dólares em ajuda para a polícia do Haiti e instaram o Conselho de Segurança das Nações Unidas a apoiar formalmente o envio de uma missão de segurança multinacional para ajudar o país caribenho a combater a violência das gangues. Falando numa reunião em Nova York sobre a situação de segurança no Haiti, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a missão liderada pelo Quênia poderia ser enviada dentro de meses. Realmente não temos tempo a perder, disse Blinken. O Haiti, recordamos, pediu ano passado ajuda para combater gangues violentas que invadiram em grande parte a capital Port-au-Prince. O Conselho de Segurança poderá votar já na próxima semana, disseram diplomatas, uma resolução elaborada pelos Estados Unidos apoiando um destacamento policial multinacional. Embora não tenha fornecido tropas, Blinken disse que o governo de Biden trabalhará com o Congresso americano para disponibilizar 100 milhões para apoiar a missão multinacional com assistência logística e financeira.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. Guiné-Bissau assinala amanhã, 24 de setembro, 50 anos de independência. Mas como está o país 50 anos depois?
Dados oficiais apontam que 50 anos após a independência, cerca de 67% dos guineenses ainda vivem abaixo do limiar da pobreza. Um quadro que muitos questionam para um país que dispõe de recursos naturais e que podiam ser investidos para o seu desenvolvimento. Yankuba Njai, aluno da antiga escola piloto, considerada a base da formação ideológica do PAIGC durante a luta de libertação nacional, falou da visão da Mica Cabral sobre o combate à pobreza na Guiné Cabo Verde.
No pensamento da América Cabral, o país deveria dotar de um programa que ele chamou na altura Programa Maior, que era exatamente a súmula do que podia ser o desenvolvimento na Guiné-Bissau. Quais são as estratégias para o desenvolvimento na Guiné-Bissau? Eu penso que devemos refletir.
E é um cubangael que é também antigo combatente da liberdade da pátria e fundador da ONG Efapalop, uma organização que trabalha no empoderamento das populações vulneráveis, defende que o pensamento de Cabral no domínio do combate à pobreza jamais foi promovido nas diferentes fases de governação na Guiné-Bissau.
Eu falo do programa de acesso à saúde de toda a gente. Eu falo do programa da alfabetização, da escolarização das raparigas. Eu falo do programa de acesso à alimentação. Eu falo do programa Fome Zero mesmo no país. Pode-se e deve-se desenhar um programa Fome Zero na Guiné-Bissau que faça com que todos os guineenses, independentemente da sua localização, tenham acesso à alimentação de manhã, à tarde e à noite.
Segundo um estudo apresentado pelo Programa Alimentar Mundial PAN em 2022, a pobreza na Guiné-Bissau impede o acesso a uma alimentação saudável à maioria da população. Ou seja, cerca de 67% da população vive com $1.09 por dia. Entretanto, uma opinião relativamente ao que falhou durante 50 anos da independência da Guiné-Bissau tem um sociólogo e professor universitário, Tamilton Teixeira.
Falhou a continuação da ideia que levou à fundação do Estado guineense, os argumentos que constituíram a narrativa da independência.
Para o especialista, é impossível reduzir o quadro da pobreza na Guiné-Bissau a curto prazo.
Porque os constrangimentos que têm fatigado o Estado guineense estão presentes, o potencial de conflito está muito viva e é preciso governança, é preciso liderança, é preciso olhar para os números e é preciso olhar para os números do ponto de vista crítico e depois buscar respostas para os problemas, como é que nós podemos contornar a realidade numérica, percentagem das crianças que não têm acesso à educação, percentagem das crianças que vão dormir sem ter o que comer, das crianças que não têm cobertura médica medicamentosa, percentagem das mulheres que vão morrer ao ano no parto e percentagem dos homens que não têm acesso a emprego, cobertura sanitária.
50 anos depois, o sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira considera que o remédio para o combate à pobreza na Guiné-Bissau passa necessariamente pela revisitação do pensamento da América Cabral enquanto arquiteto da independência nacional. Na semana que se chama, Voz América Bissau.
Neste especial sobre a Guiné-Bissau, 50 anos de independência, vamos agora falar dos jovens guineenses que continuam a deparar-se com a falta de oportunidades de emprego depois das suas formações.
50 anos depois, o emprego continua a ser um dos maiores problemas para a juventude guineense.
Na maioria dos jovens, quase tudo bem. Emprego até. Nunca tem emprego.
A maioria dos jovens não tem emprego. Eu estou aqui a deambular de um lado para o outro. Há muitos jovens na minha condição, sem emprego, sem nada. Que os políticos deixem problemas de lado e que olhem para o país.
Isso é problema. Olha o problema do país.
Carimo Martins, em Imbamba, um dos jovens ouvidos nas ruas de Bissau, pela reportagem da Voz América, afirma que nada mudou na sua vida.
Enquanto jovem, nada mudou na minha vida, nada. 50 anos de independência, não é mesmo?
Por esta e outras razões que colocaram boa parte dos jovens guineenses em desespero, nasceram e ainda sobrevivem no país muitas organizações juvenis com a missão de orientar a juventude na sua formação para o mercado de trabalho. Uma dessas organizações é o Fórum da Juventude e População, cujo secretário executivo, Peita Baiana, apresenta uma visão positiva sobre esforços e a afirmação dos jovens guineenses em vários domínios.
Exemplo disso, quando olhar para o mundo da cultura, literatura, arte, música, esporte, vamos sim encontrar jovens com enormes talentos. Se formos para o campo académico, vamos encontrar uma fila longa de jovens a cursar em diferentes áreas com graus académicos elevados.
50 anos depois, o dirigente juvenil afirma que todos os guineenses desejavam ter um país diferente. Isso se testemunha através das lamentações. Precisou. Contudo, Baiana acredita que nada está perdido por parte da juventude.
Eu acho que ainda nada está perdido. É só questão dessa juventude se esforçar ainda mais. Continuar a estudar e investir nas suas formações, como sempre fez, mesmo nas situações difíceis. Outro sim, a juventude guineense precisa agora, e mais do que nunca, definir a sua própria agenda.
Mas ainda assim, há jovens que não auguram um futuro melhor.
Eu nasci pobre, continuo a ser pobre, ainda futuramente vou ser pobre, porque não há oportunidade, não há trabalho, não há esperança, ainda vem mais pior. É por isso que eu sei que nada vai mudar na minha vida.
Quem também se juntou à Voz da América para analisar os 50 anos da independência da Guiné na perspectiva da juventude guinense é o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Abulé Kiaurá.
Eu, enquanto jovem, sonhava sempre de esses 50 anos servirem como 50 anos de trabalho, 50 anos de desenvolvimento de todos os setores da nossa vida pública. Infelizmente, não aconteceu. E isso dá uma certa frustração à nossa juventude.
O presidente da Mas tem esperança que um dia a Guiné vai ter progresso e os jovens terão a oportunidade de uma vida melhor. Mas para isso, sublinha que é necessário uma participação de todos os guineenses e, sobretudo,
promover políticas que possam garantir o emprego e empregabilidade para a nossa juventude.
50 anos de independência da Guiné-Bissau sob a perspectiva da juventude guineense. Lassana Kassama, Voz American Bissau.
Neste meio século de independência, qual tem sido o papel e o peso das mulheres guineenses na sociedade? Esta é a terceira parte de um especial sobre os 50 anos de independência da Guiné-Bissau, preparado e apresentado pelo Lassana Kassama.
Bintou Nanki, antiga combatente da liberdade da pátria, esteve na luta armada pela independência da Guiné-Cabo Verde e recorda a importância dada na altura às mulheres.
Por exemplo, 90% dos enfermeiros eram enfermeiras. A ideia de Amílcar Cabral é a emancipação de mulheres na sociedade moderna. Porque é a colonização portuguesa, as mulheres guineenses não tinham escola. As pessoas que tinham escola eram de escola secundária. E Cabral, ele viu que a mulher tem o mesmo direito que os homens. Não só ficar em casa a tratar problemas de família, mas a mulher também é responsável como os homens.
50 anos depois, Bintou Nanki afirma que dantes havia mais respeito pelos direitos das mulheres na Guiné-Bissau.
A partir de 63 até 80, as mulheres tinham papéis muito importantes na sociedade. Mas a partir de democracia, as mulheres guineenses voltaram em segundo plano.
E hoje, a nova geração não só revisita os ideais de Amílcar Cabral sobre a importância da mulher na família e na sociedade, como também tem reivindicado de si este valor. Maimuna Silar, advogada, ativista pela causa da mulher e presidente da Fundação Ana Pereira, uma organização que luta pela emancipação da classe feminina guineense, afirma que o problema sobre a valorização da mulher na Guiné-Bissau está nas lideranças políticas.
Claro que as lideranças, as atitudes e as posições das lideranças contam muito e acabam por influenciar muito na repercussão de certas atitudes, de certas práticas. Quando temos à frente do destino de um país um líder carismático, que seja alguém que defenda os direitos humanos de meninas e mulheres, os direitos das mulheres, é normal que as pessoas acabam por segui-lo. Quando temos o contrário, o reverso também, naturalmente, acaba por acontecer. E quando somos liderados por homens e mulheres que perpetuam atitudes preconceituosas e discriminatórias em relação às mulheres, é natural também que, infelizmente, as pessoas também acabem por copiar essa má prática.
Na opinião da advogada Maimuna Silé, é preciso ler ou reler o Cabral e só assim é que se pode valorizar ou reposicionar o verdadeiro papel e a importância da mulher na sociedade e na família guineense.
Ter uma visão holística, tudo quanto é o pensamento de Cabral, que eu acho que acaba por dar-nos muitas respostas, dá-nos o sentido claro de toda a sua narrativa, que é justamente garantir a igualdade, a libertação de todo o povo guineense, e em especial às mulheres. Ou seja, as mulheres sofreram dupla colonização. Não só a colonização do povo português, mas também dos próprios homens. Então, Cabral quis sempre, justamente, fomentar essa libertação.
O papel e a importância da mulher na sociedade guineense sob o escrutínio social, 50 anos após a independência do país, que se assinala já este domingo, 24 de setembro. Da Sanctama, Voz American Bissau.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Esta semana, Nova Iorque acolheu a 78ª Assembleia Geral da ONU em mais uma reunião anual. E Joe Biden foi o único presidente de um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com direito a veto e podem inviabilizar decisões, que esteve presente no evento. O facto chamou a atenção de observadores que questionam se a Assembleia Geral continua a ser um momento relevante ou não para a agenda mundial. Especialista em relações internacionais, Egna Sidhu, uma moçambicana, considera que a Assembleia Geral tem o seu peso e é muito importante, mas que estamos num momento de mudanças a nível da política mundial.
Eu penso que é uma nota muito importante esta que nós vemos nesta Assembleia Geral deste ano, com a ausência de quase todos os membros do Conselho de Segurança. E esta ausência, para mim, não reflete a irrelevância do Conselho da Assembleia Geral, reflete sim esta força que a Assembleia Geral tem no geral de trazer alguns recados, de trazer algumas discussões relevantes que os países, no geral, acham relevantes. Todas as discussões que acontecem na Assembleia Geral, o principal objetivo é que estas discussões possam ser refletidas nas decisões e na forma como o Conselho de Segurança tem estado a comportar-se nos últimos anos. Em que contexto é que nós temos uma Assembleia Geral e temos essa massiva ausência? Primeiro temos a questão da Rússia. A Rússia está em guerra com a Ucrânia e já era expectável que ela não aparecesse em nenhuma destas reuniões, nem na Assembleia Geral e muito provavelmente nenhuma ao nível do Conselho de Segurança. Depois temos a questão da França, que está a ter um grande backup ao nível de África, com os golpes de Estado e com a questão do questionamento sobre a relevância da França como um país, e etc, etc. Mas não temos apenas só a Rússia, a França, temos a China, eu penso que a China está num momento de implosão, embora ela não esteja a intervir em nenhum destes grandes conflitos diretamente, quer esteja na questão da Rússia, quer esteja na questão do backup que a França está a ter na região, a China entendeu que ela está numa posição de muito mais poder e provavelmente ela não quer se juntar, pelo menos neste momento, a um contexto em que ela tem que dizer o que ela pensa, porque nós estamos num processo de grande mudança.
Este propósito, em particular, gostaria de ouvir o seu comentário sobre o facto do próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ter dito dias antes do início da Assembleia Geral que o mundo está em mudanças e que a arquitetura atual dos centros de decisão não responde à realidade dos nossos dias.
António Guterres reconheceu que nós estávamos a caminhar para o multipolarismo, estávamos num contexto de multipolaridade e essa multipolaridade começa a demonstrar os seus sinais. Se nós há 3 anos discutíamos ou dizíamos que estávamos a caminhar para um sistema multipolar, hoje nós vemos sinais dessa multipolaridade. Vemos a forma como a Rússia tem se comportado a nível do sistema internacional, principalmente em relação à divisão que existe ao nível mundial, ao nível do sistema, sobre a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a questão da China, a questão dos golpes e a questão da penetração da Rússia ao nível da África. Então, nós estamos numa Assembleia Geral onde essas ausências tentam nos dizer que os líderes, principalmente aqueles que fazem parte do Conselho de Segurança, são conscientes um pouco das suas fraquezas, um pouco das suas dificuldades. Eu diria isso principalmente em relação à França e ao Reino Unido. E em relação à China, eu penso que a China entende que está num momento de implosão, entende que está num momento de crescimento, ela precisa manter um pouco a calma em relação a vários assuntos. Biden provavelmente não tenha nenhuma outra opção, até porque ele que é o anfitrião ao nível dos Estados Unidos, mas claramente essas ausências ao nível do Conselho de Segurança, o nível até de discussão, a agenda que os países têm estado a trazer, a forma como se sentem confortados em confrontar o status quo ultimamente, eu penso que isto revela muito mais do que a simples ausência. Inclusive, Moçambique, que é um membro não permanente das Nações Unidas, fez uma declaração muito forte em relação ao padrão, não é, de financiamento, principalmente na questão da desconfiança sobre o processo de reconstrução em Moçambique, com ou sem legitimidade, a forma como estas discussões ou estes temas são trazidos à mesa demonstram que os países estão um pouco desconfortáveis e se sentem muito à vontade para trazer estas discussões. Isto nos leva àquilo que todos nós ansiamos para os próximos anos, e eu penso que as Nações Unidas vão estar, muito provavelmente, muito atentas sobre como é que as Nações Unidas vão lidar com este processo de mudança que me parece irreversível, que não me parece que vai mudar nos próximos tempos. Será que teremos que realmente avançar para uma mudança ou de, por exemplo, ao nível do Conselho de Segurança, que é a discussão que nós temos todos os anos sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que sempre foi difícil esta reforma. Será que este é o tempo de ter esta reforma para que as vozes de África e da América Latina em particular, e até de outros países emergentes ao nível até da Europa, que estão fora, ou mesmo da Ásia, possam transmitir suas opiniões num espaço mais democrático ao nível do Conselho de Segurança? Isso eu não sei, mas claramente que a forma como esta semana da Assembleia Geral das Nações Unidas tem estado a decorrer, os discursos, a forma como são trazidos, inclusive o discurso de Joe Biden. Se nós prestarmos atenção ao discurso de Joe Biden, ele tenta trazer os países do Sul Global para o seu lado, para o lado dos Estados Unidos. Ele tenta trazer a ideia de que os Estados Unidos estão muito preocupados com as questões que preocupam os países do terceiro mundo, principalmente a África e a América Latina, e que se põe à disposição para discutir de forma muito mais equitativa essas questões. Isso foi visto na sua fala durante a Assembleia Geral. O que é que isto significa? Significa um reconhecimento que muito provavelmente é preciso fazer um pouco mais para ter os africanos muito mais próximos da agenda do Norte no geral e também dos Estados Unidos em particular, e que se entende que há uma competição aqui ao nível das principais forças, que é fruto deste multipolarismo, que se não está a crescer, pelo menos ele está muito mais evidenciado agora nos últimos anos e nos últimos sinais de todas as partes do mundo, desde a Ásia. Claro, com muito maior ênfase para a África, assim tem estado a demonstrar.
Análise de Egna Sidum, um especialista em relações internacionais, à Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre nesta semana em Nova Iorque.
Força Armada Revolucionária do Povo, em frente, marcha!
Vamos terminar esta emissão com o Guiné-Bissau, 50 anos de independência, mas agora vamos falar do campo da cultura. O grupo musical Mama Jombo, criado antes da independência, confunde-se com a história do país. O baterista e um dos fundadores do grupo, Zé Manuel Fortes, lembra o início e diz que é um património da Guiné-Bissau.
Olha, eu comecei a música aí na idade muito tenra, entre 7 e 8 anos. A gente começou no escutismo, no escuteiro, aquela banda pequena de escuteiro, com fogos da fogueira, e foi aí. E depois a banda, do princípio, éramos todos miúdos. Então, assim, o progresso da banda foi caminhando, né? Até chegar ao Mama Jombo, até chegar ao dia de hoje. Foi uma longa caminhada. Então passei toda a minha infância. A música começou muito cedo, bateu-me muito cedo.
Como foram esses primeiros anos? O que é que os levava a fazer música? Era apenas a música que, como disse, que bateu-lhe muito cedo? Ou havia também alguma parte nacionalista, havia também a parte da luta pela independência e logo depois a independência?
Eu acho que naquela idade não tinha maturidade nenhuma política, era música. Eu gosto daquela idade porque é uma idade que você não pensa nada, só tem que executar aquilo que você tem, que trouxe para este mundo. Era música que eu sentia. Então tinha que transmitir essa música por fora. Comecei a tocar percussão, à idade de 11 anos comecei a tocar baterias no Mama Jombo. Então começou tudo aí. A consciência política veio depois da independência. Mesmo isso, a gente não tinha essa maturidade política. Já estava no liceu, no ciclo, preparatória para o liceu. E mesmo quando estava no liceu não tinha, só veio depois. Porque naquele momento da revolução era como a música. A revolução naquela era como a música, uma música que está na moda. É para cantar a revolução, tudo isso. Era toda a sintonia da revolução.
Olhando para trás, como é que vê o Mama Jombo na música guineense?
O Mama Jombo hoje é um património guineense. O Mama Jombo hoje pertence ao povo guineense. E à África, não é? A Mama Jombo hoje não pertence nem a mim, nem aos meus colegas. E o Mama Jombo hoje, estamos a passar o Mama Jombo para a geração nova. O Binhão, essas novas caras que nós temos, eles encarnaram o Mama Jombo. O Mama Jombo está agora a ser passado para malta jovens, para continuar.
Todos esses anos foram entrando e saindo pessoas novas. Como é que eram recebidas no grupo?
Eram bem recebidas, porque um grupo musical é a emoção. É a pessoa que conta, é a emoção que conta, é a música que conta. Quando, olha, dizem que os músicos não precisam de muita vivência para gostar um do outro. Uhum. Um bom músico de Cabo Verde, um bom músico de Guiné-Bissau, não precisam de introdução. É o feeling, é a emoção que liga as pessoas, é a música.
Esses artistas que chegam, são selecionados?
O processo é selecionado. Yeah. Mama Jombo é uma outra coisa. Yeah. Mama Jombo é uma outra coisa. Não, não é uma escola de música.
Mama Jombo é claro, cena.
Claro. Yeah, é uma Jombo cena com um certo nível, com certo respeito e com uma certa carreira. A carreira do Mama Jombo já é muito alta. Então, os melhores músicos guineenses que estão no Mama Jombo.
Fale-me um pouco das digressões que fizeram, dos espetáculos, dos lugares. Que lembranças têm desse tempo?
Quase toda a Europa, Mama Jombo circulou. Yeah. Uhum. Cabo Verde, Portugal, Angola, Moçambique e quase a China. O Mama Jombo circulou quase em toda a parte.
Chegaram a algum lugar em que as pessoas não conheciam a música que vocês faziam, que foi uma surpresa ou não?
Neste mundo entreligado, é difícil uma banda africana chegar num sítio onde não houve a banda antes africana. É extremamente difícil confirmar isso. Estivemos na Islândia, mas os músicos africanos já estiveram lá antes do Mama Jombo. Alguns músicos africanos.
É quase unânime as pessoas dizerem que o guineense é unido e é marcado pela sua cultura, pela sua identidade cultural. Concorda com este conceito? Onde fica a música?
A música está no centro. Uhum. A cultura é que une os guineenses. A cultura.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América de sábado 23 de setembro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Mariano Bartomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos, um bom resto de sábado, um bom fim de semana e até amanhã.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.